With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias. No distante dia de 21 de fevereiro de 2020, lembra? Era sexta-feira antes do carnaval e, muito mais importante ainda, era o meu aniversário. E nesse dia eu fui encontrar com os amigos e aproveitei, né, esse encontro, esse aniversário, para chamar o Fábio Yabu para gravar o primeiro Boa Noite Internet de 2020. Porque o Yabu é mais uma daquelas pessoas que eu falo que eu tenho o privilégio de ser amigo. Eu acho que você vai entender o porquê até o fim do programa de hoje. O tema, a ideia desse programa era simples, o episódio ia se chamar Parte 2, tipo o segundo filme da série, o segundo disco do artista. Porque se você não conhece o Yabu, bom, além da pessoa mais gente boa do universo, ele começou a carreira dele criando uma das primeiras webcomics do Brasil, os Combo Rangers, lá quando a internet era o que era tudo mato. Aí um dia ele teve que parar com a série, a gente já vai falar disso, segura aí, e com o advento das redes sociais virou uma piada interna nossa e de todo mundo perguntar o quê? Quando voltam os Combo Rangers, Fábio Yabu? E como ele é essa pessoa serena e gente boa, ele só ria e dava de ombros. Até que um dia, os Combo Rangers voltaram. Por isso, não tinha melhor maneira de começar o Boa Noite Internet 2020 conversando com ele sobre isso, sobre todo mundo que perguntava quando voltava o Boa Noite Internet e como é que eu ia fazer uma coisa nova que agradasse o público e me agradasse também. Ia, né? Porque aí veio ele, o coronguinha vírus, mudou tudo e a gente não sabe nem o dia de amanhã. Eu nem tô falando de saúde não, quem tá se isolando em casa tem menos chance de pegar o vírus. Todo esse caos é mais para garantir que os hospitais consigam atender todo mundo sem precisar escolher quem vive e quem morre, tipo rolou na Itália. É, mais que isso, é que o coronga afeta a economia e por isso afeta a política e também ficar em casa afeta a nossa cabeça, empresas estão cortando salários e correndo risco de fechar. E eu estou vivendo tudo isso de perto em primeira pessoa, lá no meu emprego real oficial, carteira assinada, o BuzzFeed Brasil. Então, com tudo isso que está aí, o primeiro Boa Noite Internet de 2020 acabou sendo da semana passada, com a Juva Lauer, que eu espero que você tenha ouvido, né? Mas e aí, e agora? Bom, agora a conversa com o Yabu ainda é para falar de voltar, só que agora sob a lente de continuar. Só isso. Continuar. A gente ficou mais de uma hora e meia conversando, cada um na sua casa, sobre a carreira dele, mas também sobre como ele está vendo o mundo. A gente falou de que não dá para adivinhar o futuro, só dá para a gente torcer por algumas coisas, ter curiosidade para ver o que vem por aí, e também de que não dá para tentar usar soluções antigas para problemas novos. Então, bom, ouve aí os melhores momentos dessa conversa e lembrando que quem assina o Boa Noite Internet tem acesso à versão completa dessa e também de todas as outras entrevistas com todos os outros convidados e convidadas que já passaram aqui no programa. Na volta da conversa com o Yabu, eu conto um pouco sobre o que rolou desde que o Boa Noite Internet voltou semana passada. Eu acho que um bom ponto para a gente começar é a volta dos Combo Rangers, assim. Quanto tempo demorou e o que que, no fim das contas, por que que você resolveu voltar? Depois de, sei lá, 10 anos as pessoas perguntando quando voltava, por que que você virou e falou assim, tá bom, agora vai voltar?
Eu acho que, em suma, esse programa, né, quando a gente falou naquele distante fevereiro, né, seria um programa sobre mudanças, né, mudanças de rumo, de carreira, de expectativas, e seria o primeiro programa do ano, né?
Uhum.
E meio que não importa mais em que mês ou que dia a gente tá, né? Então, meio que também é o primeiro programa do ano.
A gente tá no mesmo dia, importa.
Exato,
a gente
não importa mais.
No mesmo dia.
Né? Então, acho que a gente acabou caindo acidentalmente na mesma proposta, né?
Sim. Mas Como é que é? O Combo Rangers começou, a primeira geração lá, começou em que ano, acabou em que ano e voltou em que ano?
Começou em 1998.
Eita, mentira, nem existiu 1900.
Na internet discada, usando Flash 2.0.
Olha.
Enfim, uma tecnologia muito, muito antiga. E foi assim, eu comecei escrevendo as coisas que eu gostava, que eu curtia. Sabe, quando eu era criança, aí no ano mais longínquo ainda, né? Mas eu comecei novo, eu comecei com 17 anos, né? Então, enfim, tudo que eu gostava na época estava muito efervescente, assim, na minha mente ainda, né? Então, tinha uma pegada muito de paródia, de Super Sentais, de super-heróis, seriados japoneses. Tinha muita coisa de South Park também, que eu gostava e gosto até hoje, né? E conforme eu fui crescendo como... Não só como ser humano, né? Tipo, biologicamente, crescendo mesmo, mas também aprendendo e como autor, como pessoa mesmo, a toada das histórias foi mudando também, né? Então saiu dessa coisa de paródia para ir para uma coisa mais sobre valores, sobre inclusão, né? Sobre igualdade de raça, de gênero. Essas pautas de esquerdista, né?
Isso ainda no século passado.
No século passado, pois é. Então, as histórias logo começaram a falar de racismo, sabe? Machismo, assim, eu não usava o termo, né? Não dava muito nome aos bois, a não ser no caso de racismo, né? Mas conforme os anos foram passando e eu fui vendo que as pessoas não eram tão inteligentes quanto eu imaginava, eu comecei a denominar mais as coisas, sabe? Então, enfim, e isso, por incrível que pareça, eu acho que isso também tem a ver com a época, me trouxe um público muito grande, né? Porque as pessoas, além de sempre quererem e gostarem de histórias, imagino, de boa qualidade, elas também queriam, sabe, ver ali espelhados seus valores, sabe, ver personagens diversos que falassem de racismo, por exemplo, de homofobia, etc., num contexto de super-heróis, sabe, num contexto de, tipo, robôs gigantes destruindo a cidade. Então isso foi muito legal. Mas enfim, né, isso aí foi quando eu encarei, e você também, que foi, aliás, eu acho que é aí que as nossas histórias começam a se cruzar, foi no nosso primeiro fim do mundo, né? Foi o primeiro fim do mundo que a gente passou juntos.
Vocês jovens aí, achando que o mundo acabou, o mundo já acabou umas 3 vezes antes.
Exato, que foi em 2001, né, que foi no 11 de setembro, que foi quando eu comecei a ler o seu blog.
Sim. Quando eu alcancei a fama, foi tudo viral.
Exato, foi que você explodiu.
Cara, eu tava tentando lembrar quantos acessos teve o meu blog no dia 12 de setembro, no dia 13 de setembro, e foi tipo, acho que foi tipo 1.200 pessoas, e eu assim, nossa, 1.200! Eu lembro que tinha 1 e o 12, não lembro se era 12 mil ou 1.200. Caraca, 1.200 pessoas, meu Deus, são gigantes, são monstros da mídia.
E foi pauta, né? Foi pauta de vários
lugares. Foi tipo, sei lá, a Folha de São Paulo falou, brasileiros que moram em Nova York contam e tal, e chegaram em mim.
Então aí foi o nosso primeiro fim do mundo juntos, né? E, enfim,
E aí isso te levou a parar de escrever? Como é que foi?
Não, não me levou a parar de escrever, mas influenciou muito, porque isso foi muito próximo do estouro da bolha.com, né?
Sim, sim.
Que era da onde vinham os recursos para o site.
Tá.
E isso me afetou de uma maneira muito, muito brusca, né? Então eu tive que dispensar a equipe, né? Reformular todo o projeto.
Você era um empresário com 20 anos de idade.
Exato. E aí, olha, é muito engraçado você ver as coisas, né, em perspectiva histórica, né? Qual foi a solução que eu encontrei para continuar mantendo os personagens e a história rolando, né? E para as bancas, por que não,
e
né?
E para o papel, para essa mídia.
Exatamente.
Aí.
Então eu comecei a fazer histórias em mídia impressa, em quadrinhos, e durante algum tempo foi o suficiente, assim, pra ficar em modo avião, sabe, sem nenhuma extravagância na equipe, muito menos na minha vida pessoal, mas essas receitas acabaram minguando, porque foi outro mercado que também acabou, né, o mercado de bancas, sim, de quadrinhos, no Brasil já inexiste. Tem alguma coisa de Maurício de Souza, mas todo o resto é muito fragmentado e é uma indústria muito deficitária, né? Enfim, aí eu acabei tendo que parar de publicar por um tempo, né? Passei uma época aí freelando e fazendo meio de tudo, sabe? De site, alguma coisinha de publicidade, ilustração, texto e tal. E, enfim, de uma forma ou de outra, fui encontrando meu caminho para pelo menos, né, conseguir me manter, né? Então, eu comecei a me dedicar à literatura infantil, que sempre foi uma coisa que eu gostei muito, né? E gosto até hoje. hoje, né? E aí eu lancei o meu primeiro livro, que foi o das Princesas do Mar, que acabou virando uma série de animação, né?
Que virou a palavrinha da moda, agora uma propriedade intelectual.
Exato. E isso também numa época onde tudo era diferente, sabe? Mas que é engraçado você ver essa perspectiva histórica, né? Porque aconteceu tanta coisa em tão pouco tempo e todos os mercados pelos quais eu passei mudaram tanto, sabe? Que em nenhum outro momento nesses últimos 20 anos, 22 anos, as soluções que eu encontrei teriam o mesmo resultado, sabe? Tipo, não adiantaria eu lançar uma série de animação hoje, ou um ano atrás, ou um quadrinho pra internet hoje, sabe?
Não sei se você quer contar, assim, eu sei que você fez coisas no meio do caminho, mas assim, como é que foi a jornada até falar assim, beleza, é a hora de voltar com Combo Rangers e por quê?
Então, Combo Rangers nunca saiu de mim, né, porque são as minhas histórias mais viscerais, assim, sabe, mais profundas e que eu coloco, que eu posso falar o que eu quiser ali, sabe? Então, meio que eu sempre fui pensando em novas histórias e penso até hoje, sabe? Só que a minha limitação era a arte, né? Porque eu desenhava no começo as histórias, mas, enfim, conforme elas foram evoluindo, né, as histórias foram requerendo uma arte mais refinada, um traço diferente, né? Então eu comecei a contratar pessoas para me ajudar nisso, né? Então chegou num ponto em que eu não conseguia mais acompanhar os caras, sabe? E eu nunca fui alguém que não gostava de dar crédito para as pessoas, sabe? Então, tipo, nunca assinei um desenho que não fosse meu, né? Então todo mundo sempre assinava e muitas pessoas que trabalharam comigo construíram carreiras depois disso, sabe? Mas chegou uma hora que eu não conseguia mais pagar os caras, né? Pagar um valor competitivo e honesto, né, pra eles. E foi aí que veio o Catarse, né, acho que foi 2011, 2012 que surgiu. Conforme eu fui vendo essa onda de financiamento coletivo surgindo, né, aí eu resolvi então arriscar e ver o que, que as pessoas, né, pensariam se elas pudessem ajudar de alguma forma a propriedade a voltar, né?
E até o mais legal do financiamento coletivo é assim, se não tiver a grana que eu acho necessária para pagar os desenhistas, etc, etc, tudo bem, ninguém desembolsa nada, o dinheiro é, entre aspas, devolvido e o projeto não acontece. Então não tem risco, né, o único risco é o projeto não acontecer.
Exato, e foi um sucesso, eu lancei em 2012, para 2013 e, tipo, arrebentou. Na época tinha sido a maior campanha do Catarse até então. E foi divulgação só via Twitter, Facebook, Instagram, né? E foi muito legal. Então eu consegui lançar o primeiro volume. Com a grana do primeiro financiamento, ainda banquei a segunda edição.
Legal. Né?
E a terceira eu fiz do bolso. Então foram três. Não, do bolso não, desculpa. Uma parte do bolso e uma parte também de uma nova campanha.
Legal.
Então foram três volumes aí, cada um com umas 120 páginas, mais ou menos.
E como é que era lidar com quando volto como Rangers, que virou piada interna do Twitter?
Então, é engraçado que rola até hoje, sabe? Já voltou, já saíram três edições, né? Mas tem gente que não ficou sabendo. Né? E ainda,
não ficou sabendo?
É, tem gente que não ficou sabendo. E aí eu falo, então, já voltou e tal, tem três edições, né? Tem 360 páginas novas que você não leu ainda, né?
Vai lá ler, você vai falar comigo.
Exato. Mas assim, teve um momento, sabe? Tinha hora que era muito legal, porque é legal ser lembrado, é legal saber que você contribuiu, né, de alguma forma para as pessoas. Mas tem eu acho que tem um limite, assim, que é quando começa. Quando a coisa sai do contexto, sabe? Por exemplo, eu tava jogando alguma coisa no PlayStation, aí chega uma mensagem na PSN. Tipo, sabe, você é o Fábio Abu? Tipo, quando volta com o Rangers, sabe? Tipo, velho, tô aqui no meu momento, sabe? Então, esse tipo de coisa incomoda. Mas também, que nem a gente falou, né? Os anos vão passando e as soluções vão mudando. Tipo, hoje eu já tô mais tranquilo em relação a isso, até porque acho que eu, felizmente, evoluí bastante como pessoa também. Então, tô mais paciente também.
Mais paciente. Hoje eu tava lendo um artigo sobre a nova expansão do World of Warcraft. Como eu tô evitando, principalmente, Twitter no dia a dia, o meu microtédio é ficar vendo não sei nem o nome, o Google Now, aquelas notícias do Google que fica no lado esquerdo do Android, né? E aí ele tenta adivinhar meu gosto e ele, enfim, tá me mostrando notícias de World of Warcraft. Então, tava assim que um famoso streamer do Twitch falou que a próxima expansão do World of Warcraft vai ser incrível, porque finalmente ouviu os fãs. E aí, na hora que eu tava lendo, eu lembrei de Star Wars e de tantas outras coisas que os fãs... Não, isso aqui é o que os fãs querem. E aí eu nem tô falando de Boa Noite Internet, o que os fãs do Boa Noite Internet queriam, que era o Boa Noite Internet voltasse, então muito obrigado. Não, sabe, não tinha grande grandes, vai ser, e vamos ver agora essa segunda temporada qual vai ser a reação das pessoas, mas enfim, passaram-se aí 10 anos entre uma geração do Combo Rangers e outra, e até o formato diferente, a mídia, e como que você, antes das pessoas verem o resultado do seu trabalho, e depois das pessoas verem o resultado do seu trabalho, como você gerenciou isso de, essa é a história que eu quero contar, e essa é a história que eu acho que as pessoas querem que eu conte.
Sim. Na verdade, eu acho que é a história que cada fã conta pra si, sabe?
Sim.
Eu acho que esse é o salto, sabe? É um salto muito grande. Em Combo Rangers, pra mim foi muito fácil, porque foi uma galera que cresceu comigo, sabe? A gente não tinha uma diferença de idade muito grande, sabe? Eu tinha 17, meu leitor mais velho, sei lá, tinha 22, 23, entende? Então, foi uma galera que teve filhos junto comigo, sabe?
Tá.
Cujos filhos hoje têm a idade da Luna, sabe? Então, eu consegui acompanhar, e acho que consigo acompanhar até hoje, as pautas e as expectativas, sabe? Foi uma galera que, por exemplo, celebrou quando teve um casamento gay na história, sabe?
Uhum.
E tipo, cara, eu não ouvi uma reclamação, uma. A galera achou incrível.
Liga lá pra Kathleen Kennedy, conta pra ela o seu segredo, ou manda seu currículo pra Disney.
Então assim, em relação a Combo Rangers foi tranquilo. Agora, um desafio que tá sendo, que foi, na verdade, que agora a história já tá entregue, só não sei quando vai sair, é o reboot / continuação do Jaspion.
Ah, tem essa, é verdade. Sim,
que é aquela história, aquele seriado super famoso dos anos 80, né, que as pessoas amam. Mas acho que essa pergunta cabe muito nesse trabalho, né? Porque, assim, o Jaspion é um personagem super querido, que todo mundo que assistiu ama e tem uma memória afetiva incrível.
Inclusive, era criança quando, né, provavelmente não quando o Combo Rangers, sou mais adolescente, jovem adulto e tal, assim, é uma memória infantil, uma memória afetiva infantil, né? Sim. Então tem esse agravante.
Não tem aquele discernimento de qualidade técnica, de qualidade de roteiro e tal, mas tem sim suas qualidades a série, sabe? Tipo, é uma série que tipo assim, dá pra você assistir um episódio ou outro hoje, não dá pra você maratonar, sabe?
Não, mas eu tô falando no sentido de que talvez é menos, eu lembro como o Jaspion era bom e mais assim, ser criança era muito bom. Sim. E no meio disso tinha que é a minha relação com Star Wars, assim, eu faço essa piada há 10 anos, assim, eu adoro Star Wars, exceto quando eu estou vendo Star Wars, né, porque é isso, assim, e não tô nem falando dos três novos, assim, qualquer um dos 9 filmes, assim, eu vejo e falo, caraca, esse filme, essa história não faz sentido, tem um furo de roteiro aqui, essas atuações não são legais, o George Lucas não é um bom diretor de atores, mas beleza, aí eu acabo e eu, não, nossa, esse bonequinho do Star Wars que eu tenho aqui, olha que animal, vou fazer, vou jogar RPG, saiu um novo jogo, vou comprar e tal, porque é isso, porque eu tô lembrando de como era ser criança, tanto que a geração, né, os millennials, eles lembram do episódio 1, 2 e 3 assim, nossa, era muito bom, melhor, eu assim, nossa, não, cara, é muito ruim.
Sim, porque esse é o Star Wars deles, né?
Esse é o Star Wars deles, exatamente. Então tem essa carga de que com o Combo Rangers, a galera pegou, já era mais velha, então até, né, as emoções conectadas com a história são outras.
Uhum.
Então é uma vantagem, mas enfim, continua contando a história do Jaspion aí.
Então teve muito, existe em relação ao Jaspion essa aura, sabe, que ele é um personagem canônico, sabe, que tudo que estavam ali naqueles 50 e tantos episódios foi planejado desde o início, sabe, tipo, e não foi, cara.
Tipo, sabe? Nunca é,
cara, e tipo assim, se você assiste, você vê que muitas coisas não fazem sentido, sabe, que cara, que o personagem não tem tantas camadas assim de profundidade, e que você reconhecer isso e celebrar isso de alguma forma numa nova história, eu acho que é a homenagem mais sincera que você pode criar, sabe?
Uhum.
Porque quando foi anunciado o projeto e ainda não tinha roteiro e eu fui chamado para escrever, eu conversei com algumas pessoas, conversei com o pessoal da editora, por exemplo, conversei com fãs e fiquei tentando captar meio o que cada um queria, sabe? E eu percebi isso, sabe? Cada um tinha na sua cabeça qual teria sido a continuação do Jaspion, sabe? O que o Jaspion fez depois que ele veio pra Terra e enfrentou lá os monstros gigantes, sabe? Com quem que ele teve filho, o que o filho dele fez, como que o filho dele virou o novo Jaspion e não sei o quê. E teve uma época que eu comecei a entrar meio que nessa pira. Tá, beleza, as pessoas querem saber quem é o novo Jaspion, sabe? Como se ele tivesse passado o manto dele. E eu fiquei algum tempo pesquisando sobre isso, até escrevi 4 versões do roteiro, né? E aí teve um momento que eu tava num evento com os fãs, e aí alguém me perguntou, como é que vai ser a luta do Dylan, que era o robô gigante dele, contra o Satan Ghost, que era o...
provavelmente o primeiro grande meme da internet, Dai Leon, legendado em português.
É verdade.
O cara tossiu.
O cara tossiu, sim. Quando o Satangos, que era o vilão, né? Que era totalmente chupado do Darth Vader também.
Sim.
E aí, quando o cara me fez essa pergunta, eu falei, putz, as pessoas não querem um novo Jaspion. Sabe? As pessoas querem... O novo Jaspion é o Jaspion, entende?
Sim,
sim. É a personagem que elas amam. Aí eu peguei as 4 versões do roteiro, joguei fora, escrevi tudo de novo.
Tipo, acha que ser escritor é moleza?
É, continuando com o mesmo personagem, a história de onde ela parou, sabe? Só que... enfim, continuando como se o tempo tivesse passado e algumas coisas tivessem mudado, outras não, né? Porque essa outra armadilha é... bem comum, né? As pessoas querem aquela tal daquela versão sombria e realista dos personagens, sabe? E várias pessoas pediram, várias pessoas disseram, a gente queria um Jaspion mais realista. Cara, tipo, ninguém quer um Jaspion mais realista. Tipo, não tem como você fazer um Jaspion mais realista, sabe? Se você for fazer um robô gigante numa cidade, seja Tóquio, seja São Paulo, qualquer que seja, primeiro que ele vai afundar no asfalto, porque não tem estrutura pra, sabe?
Sim.
Então, assim, não existe isso, sabe? Você tem que abraçar a...
Vou chamar o robô gigante da Leão. Vamos lá, afundou.
Ele pousa na cidade. Destrói a cidade só de pousar ali. Né?
Executive producer Larry David.
Exato. Então, enfim, é difícil lidar com essas expectativas, mas.
Já tô tendo a ideia de uma série de curta-metragens, curtíssima metragem para a internet. Que é isso? Histórias realistas. Executive producer Larry David.
Exato.
Mas então você está indo por esse lado, como que você falou que você encontrou com fã. Não, então é a história continuando e nem grandes reimaginações. Como é que caminho criativo você acabou optando?
Então, eu optei por esse caminho, que é o mesmo personagem, é o mesmo cara, com os mesmos defeitos, que seguiu a vida dele e, por enfim, por ele ser alienígena, ele não envelheceu. Então a gente não vai ver um Jaspion mais velho nos quadrinhos. É o mesmo cara, com a mesma aparência, tudo. E tocou a vida dele daquela forma, mas quando ele volta pra Terra, tipo, ele vê que tudo mudou. Então mudou o contexto, e aí sim eu consigo...
Isso é uma brincadeira.
Eu consigo colocar, eu não sei o quanto, porque isso ainda foi... Isso aconteceu pré-corona. Né? Isso foi submetido para aprovação no Japão pré-corona. Então eu não sei como que isso vai ser avaliado lá e se é que eles vão se importar. Mas tem sim, tem bastante críticas ao capitalismo, aos problemas que a gente tem hoje. Enfim, no Jaspion antigo, o vilão, o Satangos, dizia que a Terra, o sonho dele era transformar a Terra no Império dos Monstros. Né? E a premissa da história é essa: tipo, que a Terra acabou virando esse Império dos Monstros. Sabe? Só que não são monstros gigantes, são os monstros que existem dentro das pessoas, dentro de cada um de nós. Então, eu consegui colocar aí uma certa profundidade. Né?
Legal, legal, legal. E é engraçado gravar uma entrevista com você, que eu faço perguntas que eu já sei as respostas, mas tudo bem. E como é que, principalmente, eu estou me fazendo muita pergunta, e óbvio que não tem nenhuma resposta científica, é só a sua opinião, sobre em tempos de coronavírus, o valor do artista, literalmente o valor monetário, né? Ganhar dinheiro como artista, onde desde as pessoas não estão saindo de casa, até pessoas estão perdendo seus empregos, e você já vinha de um cenário de mudança de leis de incentivo, de Ministério da Cultura e tal, então era uma profissão viver de arte. E você, eu acho legal que, apesar de tudo que você vem falando assim, quando eu vou contar minhas histórias, eu penso no personagem, na profundidade, não sei o que, sei lá, você nunca teve uma postura de, ai, a minha arte, porque eu sou, assim, você, até porque você começou nisso com 17 anos já contratando funcionários e tal, você sempre teve uma visão bem pragmática de, cara, isso é uma indústria, isso é uma coisa que precisa dar dinheiro, porque eu preciso pagar o salário dos meus desenhistas. Então, como é que você está encarando viver da arte nesse sentido de arte mercantil e não de né, um sarau de poesias e tal, mas como é que você está vendo o papel do artista nesse momento e como pagar boletos com isso?
Sim. É uma pergunta bem complexa, porque ela abrange não apenas o pós-coronga, que é, aliás, o pós-coronga não existe ainda, né? Existe o coronga, né?
Sim.
A gente está no C, o DC não chegou ainda.
É verdade.
Tem o AC, o C e o DC, vai saber quando vai ser, sim, né? Mas enfim, então no AC, no, antes do coronga, a gente passou por estava atravessando um período muito traumático para as artes, que é o governo Bolsonaro, né?
Uhum.
Um governo totalmente contra a arte, contra a cultura, contra qualquer tipo de inteligência, né? Não apenas a cultura. Então, cara, estava sendo um banho de sangue já, em todo o mercado, sabe?
Uhum.
No mercado literário, na indústria dos musicais, por exemplo, sabe? Que estava vindo numa toada, assim, sabe? De casa cheia e espetáculos gigantescos da Broadway, sabe? E que se...
Criando um mercado, que pelo menos a ideia por trás de leis de incentivo é se a gente vai criar um mercado para daqui, sabe-se lá quantos anos, não precisar mais de incentivo, mas daqui até lá a gente... precisa ajudar a encher casas e tal.
E a gente já estava indo muito bem, obrigado, sabe? O Teatro Renault, tipo, lotação a semana inteira, sabe? Com peças incríveis, sabe? Teve Noviça Rebelde, e a gente viu Escola do Rock, mas, sabe, Wicked, um monte de coisas incríveis que empregavam muita gente, sabe? E mantinham uma indústria rolando mesmo, e novos talentos surgindo e tal, e de repente, do dia para noite, isso acaba, sabe? Chega um novo limite de captação da lei, que é de 2 milhões de reais, sabe? Quando antes, sei lá, era 20, era um absurdo. Um absurdo assim, eram valores altos.
Era absurdamente maior.
Sim, mas eram muito bem empregados. Muito bem empregados, porque geravam emprego, geravam renda, geravam tráfego na cidade.
É só mais gente, mais dinheiro... normalmente, né, fora, óbvio, pessoas mal intencionadas, imagina, só que eu vou poder contratar mais pessoas para fazer isso aqui, eu vou ter mais gente à minha disposição para resolver esse problema. Então, o que você falou, gera mais emprego.
Exato. Então, isso só falando do teatro musical, né, todas as outras áreas artísticas, né, já estavam sofrendo muito, né, assim, da literatura ao cinema, coitado do cinema, sabe? Tipo, o que tem de amigo meu que estava com um projeto aprovado, sabe, com equipes já ou pré-contratadas ou até trabalhando, que do dia para a noite, sabe, ficaram sem receber o aporte que deveriam ter recebido, ou o edital foi cancelado, ou enfim, cara, aconteceu de tudo. Então a gente já estava numa situação muito, muito dramática e muito delicada, né? Então agora a gente chega nesse momento onde não tem ninguém saindo de casa, sabe, onde a gente está tendo que assistir reprises de partida de futebol. Reprise, o Faustão tá dando reprise, sabe? Uma coisa que a gente nunca imaginou que a gente teria que assistir, né? Então acho que o valor da arte, e não apenas da arte como produto de beleza, sabe? Como produto...
Sim, como de entretenimento.
Mas não só isso, sabe? A arte como formação de caráter e de valores.
Tá.
Sabe? Porque a gente tá num momento de ruptura da sociedade, de tudo. Sabe, de tudo. E por ruptura, eu acho que a gente pode ter aí todas as leituras possíveis, sabe? Ruptura econômica, social, ruptura de vida. Muita gente tá morrendo e vai morrer, sabe? Então, assim, é porque eu acho que de certa forma, nós somos, assim, né, na nossa bolha de privilégios, a gente tá relativamente distante, mas não muito, sabe? Das pessoas que estão sendo enterradas em valas comuns. Mas a gente tá vivendo no mesmo mundo, na mesma realidade ao mesmo tempo, sabe? Então, eu acho que nesse momento que a gente tá, e por a gente ter esses privilégios, sabe? E essa capacidade, e até, ouso dizer, esse senso crítico, sabe? De poder fazer essa leitura da realidade, acho que a gente tem sim que trazer cada vez mais, não apenas o belo, mas também o que informa, o que forma as pessoas, sabe? Acho que a gente tem que falar cada vez mais de valores, de generosidade, de inclusão, de igualdade social, sabe? Não vai ter como a gente fugir desses temas. Porque, sabe, todas as séries, todos os livros, todos os filmes que você assistiu sobre o mundo pós-apocalíptico, sabe? Tipo, o que se aplica hoje, entende?
O que você aprendeu de ter visto todos esses filmes e...
É? Pois é, exato. Eu acho que o que a gente está vivendo no mundo é uma coisa muito diferente, sabe? E não que eu tivesse alguma expectativa, enfim, em aprender alguma coisa assistindo The Walking Dead, sabe? Mas assim, eu acho que as duas melhores obras pós-apocalípticas que eu conheço, sabe? Eu acho que é o Ensaio sobre a Cegueira, Amago, e A Estrada, do Cormac McCarthy.
Como é que você vê o papel do entretenimento, o papel de pagar boletos, divertindo as pessoas, contando histórias para as pessoas, fazendo arte para as pessoas, né? Óbvio, com o que sabemos hoje, né? Qual é a sua curiosidade e qual a sua esperança que seja esse futuro?
Sim, bom, para você ver como essa pergunta é complexa, né? A gente começou falando lá atrás, né, do AC, né, e ainda estamos no C, né? Eu acho que são cenários muito, muito distintos, por exemplo, o Brasil do resto do mundo, né? Porque aqui, além da gente ter o problema do vírus e de todas as consequências econômicas que já estão impactando seriamente, né, as decisões de consumo, de entretenimento, tem enfim, toda a questão do governo e da perseguição aos artistas e ao intelecto e tal, que ainda vai perdurar por algum tempo. Sabe? Uhum. Então, eu acho que aqui no Brasil, pelo menos as fontes de financiamento vão ser muito escassas, sabe? O que não quer dizer que é um beijo da morte para o setor, sabe? Eu acho que as pessoas e, enfim, os grupos, os artistas vão ter que, cara, assim como em 2012 não existia catarse, não existia financiamento coletivo, e em 2008, uhum, durante a crise do subprime, não existia Uber, sabe? Uhum. Eu acho que a gente vai ter que e vai criar novas soluções. Talvez não com a mesma escala, sabe? Eu não acho que um grupo de, sei lá, de artistas independentes vai conseguir fazer frente à Marvel, sabe? Ou mesmo, sei lá, lançar um longa, sabe? Com uma qualidade técnica com a qual as pessoas estão acostumadas.
Sim.
Sabe? Mas eu acho que a expressão artística, ela vai se manifestar de outras formas, sabe? Ainda não sei o quê, sabe? Eu acho que podcast é uma das artes que tem se fortalecido nessa época, porque, uhum, na verdade, talvez seja uma das poucas que consiga gerar conteúdo inédito hoje em dia, né? Porque os estúdios estão parados, tanto de games quanto de animação.
Sim. Os joguinhos que eu queria estão todos atrasados.
Exato, né? Então, assim, eu acho que os artistas que hoje conseguem, e lógico, é uma aproximação, e tem gente que fazendo coisas incríveis o tempo todo, e eu simplesmente não sei por ignorância, mas são quem tá escrevendo, produzindo literatura, quem tá produzindo podcast, e quiçá quem tá produzindo quadrinhos e sabe desenhar razoavelmente bem.
Uhum.
Porque são artes, são processos e trabalhos que não dependem de equipes muito grandes, que não dependem de aglomerações, né? Então, não sei, eu acho que, tentando resumir um pouco, vão surgir soluções que ainda não estão no horizonte, porque a gente está no meio do furacão.
Como já dizia o meme do cachorrinho lá, como é que é? Não dá para saber ainda, vamos ver o que vem por aí.
É isso. É, exato.
Tem uma palavra que eu gosto muito e acho que cabe bem para descrever como foi essa semana depois da volta do Bonão de Internet. A palavra foi imortalizada pelo ídolo do esporte Serginho da Pereira Nunes, e eu acho que só ele tem envergadura moral para pronunciar.
Doideira!
Eu recebi um montão mesmo de mensagens nas social redes. Aliás, eu esqueci, né? Eu sempre falo, mas eu esqueci. Você já deve saber, eu sou o @CrisDias no Instagram e no Twitter, e eu tento o máximo possível ler todas as mensagens, só não dá para responder tudo, mas manda sua mensagem lá. Bom, nessa semana foi muito legal ver a reação feliz de vocês com a volta do podcast e também a preocupação com a minha saúde mental. Então, pô, obrigado, serão, de verdade. E aí, bom dizer, eu não tô péssimo nem nada, não acho que eu tô mal, nada disso. Eu tenho teto, eu tenho família, amigos, internet rápida, vai dar tudo certo. O que eu não tenho, e a gente meio que falou isso, né, nesse programa de hoje com o Iabu, é uma serenidade para conseguir parar e cuidar do programa como eu acho que ele merece. A boa notícia é que nas mensagens teve um monte de gente falando que tudo bem, que o mundo virou isso aí mesmo, e para eu não ter pressão nenhuma, não só com a qualidade do programa, mas quando ele sai. Mas tudo bem, tá aqui, saiu mais um. Aí isso me deu uma injeção de ânimo bem boa aqui. Como bem disse a Ju no programa passado, não resolve 100%, mas ajuda muito. Eu preciso sentar agora e desenhar o que vai ser o Bônus Internet 2020. Mas antes disso, eu preciso esperar o fim do mês de abril para saber o que vai acontecer lá com o meu emprego no BuzzFeed. Então, mais uma vez, obrigado a todo mundo que ouviu, que mandou mensagem, ao grupo de e-mail dos assinantes que está me dando apoio, tá sendo bem bom. Obrigado e obrigado de novo. E, né, tá tudo bem, não precisam se preocupar comigo não, eu só tô jogando mais videogame do que eu deveria, né, do que eu gostaria de reconhecer, o resto vai dar tudo certo. O Boa Noite Internet é uma produção da Ampere e foi editado pela mais do que nunca fada sensata da edição, Jéssica Correia, que lutou para editar essa conversa gigante de hoje. Boa Noite Internet, Boa Noite Brasil, por hoje é só.
Ambev. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.